Falando de Livros.
São 9 horas e 18 minutos. Este é o Universo Literário pelo FMG Educativa. Nos dias 24 e 25 de março, terça e quarta desta semana, o Sempre um Papo, Literatura em Todos os Sentidos, recebe o músico Celso Adolfo para a aula espetáculo Música e Letra para Sagarana. O compositor vai discutir o processo de adaptação de trechos do livro de contos Sagarana, de Guimarães Rosa, para a música. O evento é gratuito e será às 7h30 da noite na UENG, em Ibirité, na terça-feira, e na Biblioteca Pública Leonor de Aguiar Batista, em Betim, na quarta-feira. Eu converso agora com o compositor Celso Adolfo. A gente vai saber detalhes desse evento. Bom dia, Celso.
Bom dia. Vamos lá.
Vamos lá, então. Bom, Guimarães Rosa, ele é muito reconhecido pelo hibridismo das palavras dele, né? Que ele cria e tudo mais. E como é que é colocar elemento musical nessas palavras?
Olha, eu me sinto bastante confortável toda vez que leio o Guimarães Rosa, porque eu sou interiorano, sou de São Domingos do Prata. Eu sou desse lado aqui, mais do ciclo do ouro, digamos, que nós estamos perto aqui de Ouro Preto e Mariana, mas é fácil me transportar para o universo da linguagem Guimarães Rosa, porque há muita coisa em comum, né, Brasil afora, ainda mais dentro do território mineiro, é fácil se transportar para esse ambiente onde o raciocínio, onde os vocábulos se aproximam muito, e até a maneira de recriá-los, em muitos casos, como o Guimarães Rosa faz um uso abundante e muito bem feito das virtudes da língua portuguesa, eu sinto que o interiorano, em geral, ele faz isso intuitivamente, espontaneamente. Coube ao Guimarães reunir tudo isso e colocar a pincelada mental e psicológica e intelectual dele. Mas eu sempre me senti muito perto desse ambiente de casos, de histórias, né, e de tipo de texto dele. Por isso que quando eu entrei nessa de fazer algumas músicas a partir dos 9 contos de Sagarana, eu me senti à vontade, me senti próximo daquilo.
E a sua música reflete também esse seu lado que você disse de regionalista e tudo?
Minha música sempre vai refletir o ambiente onde eu estou. Eu acho que a música em geral sempre reflete o ambiente de quem a compõe. Isso é inegável, será sempre assim. Vamos dar um exemplo assim, meio, um pouco fora disso aqui. Se você pegar Vila Lobos, com tudo que ele compôs, num certo momento ele refletiu o ambiente dele, que é o ambiente brasileiro. Então ele foi nos sons da Amazônia, ou no ambiente dele em que ele estivesse no Rio de Janeiro. E ainda quando jovem ele foi no ambiente interiorano mineiro, quando ele vê um fraseado puro e simples cantado em terças, que é o mundo do caipira, e ele achou aquilo, ele entendeu a riqueza daquilo. Então em todos esses ambientes há muita riqueza. A música é feita no Rio de Janeiro, ela é regionalista porque ela é da região do Rio de Janeiro. A do Sul é regionalista porque é sulista, e a do Nordeste igualmente porque é nordestina. Então esses regionalismos são naturalmente muito bons, muito importantes, porque o conjunto deles forma esse imenso painel das nacionalidades, né? E a nacionalidade brasileira é rica particularmente nisso, e assim eu sou regionalista mineiro e eu posso reduzir isso ainda mais quando eu me interessa ser regionalista pratiano, sendo aquele sujeito que nasceu em São Domingos do Prata. Tudo isso, na verdade, na mão de todas as pessoas que pensam a vida e suas complexidades e implicações ininterruptas, sempre farão um bem, de alguma maneira, compondo, escrevendo, fazendo teatro ou pintando, né, seja o que for.
Agora, o Ariano Suassuna foi um cara que ensinou para o mundo como é que você é universal falando da sua região, né? Sendo regionalista. Porque há uma crítica que, por exemplo, o seu Valença faz, de muitas pessoas colocarem um rótulo de regionalista como se fosse, essa música é dessa região e só dessa região, como diminuindo um pouco também, né?
Bom, é porque existe mesmo uma intenção pejorativa em muitos casos, mas isso está restrito, vai me permitir assim, um pouco ser até um pouco, digamos, agressivo, assim, isso que eu vou dizer.
Por favor.
Mas está restrito um pouco ao universo de pessoas que ignoram o alcance das coisas. Uma frase dita em São Domingos do Prata ou uma frase dita em Basel, na Suíça, ela pode ter um alcance psicológico muito grande, de alto proveito. Então, não importa onde ela seja dita, não importa onde a coisa seja pensada. Não importa o que está sendo dito e o que está sendo pensado. É isso que importa. As pessoas que... isso é muito comum nas vozes dos mais ignorantes, assim. Essas pessoas que querem reduzir a expressão regionalista, determinadas ignorâncias ou determinadas faltas de qualidade, eu não consigo entender o que elas querem dizer. Pode ser que elas é que estejam na falta de compreensão melhor do que seja a arte criada, seja onde for, não importa. E eu ainda acho mesmo que, na verdade, todas as pessoas, nos seus regionalismos, e ninguém escapa deles, né, sempre farão a sua música, a sua arte, seja o que for, seu livro, né, a partir do que está próximo dele. É isso que é. O ponto de partida é sempre esse. Bom, Carlos Monte de Andrade fez a poesia que fez. Os paulistas fizeram a poesia que fizeram, pegando lá desde os modernistas até o concretismo, etc. Até hoje se vê que os paulistas têm regionalismos, têm modos particularíssimos de pensar. Os paulistas, eu falo, os que estão dentro da capital de São Paulo mesmo, eles têm uma avidez muito grande pela diferença, pela transgressão das formas. Ótimo, não tem nenhum problema disso. Isso é o regionalismo deles, né? O nosso pode ser de outra forma, mas a soma de todos é que faz o imenso painel. Agora, reduzir pejorativamente a ignorância à expressão regionalismo ou regional, isso é muito fraco, é muito devagar.
É uma crítica que não funciona absolutamente, né? Basta dizer que nós estamos falando aqui de Guimarães Rosa, né? Esse monstro da literatura que pegou a linguagem ali do sertanejo, né? Pegou e transformou nessa e mostrou isso para o mundo dessa maneira fantástica como ele fez.
Isso.
Como disse, o Tom Zé uma vez estava dizendo isso. Ah, as pessoas dizem que o Guimarães, isso é coisa de intelectual. Ele falou assim, como coisa de intelectual? Engraçado, eu ouvi essa linguagem lá na vendinha do meu pai, Irará.
É isso aí, Tom Zé, ó, tá aí. É um regionalista de marca maior.
Exatamente.
Ele carrega toda a carga regional dele, acabou, né, de Irará.
Isso.
Mas ele está no mundo, e onde ele estiver, ele será regionalista, porque alguma coisa de alguma região estará na obra dele, no pensamento dele, no jeito de agir, né? Agora, que há produto escrito ou cantado mais fraco ou mais frágil do que outro, isso há, mas isso há no rock, isso há nos livros, isso há nas pinturas, isso há em qualquer coisa. Isso há no pensamento político, isso há na falta de compreensão sobre as coisas, de tudo, né?
Verdade. E não é porque alguém diz que é mais fraco, né? É simplesmente porque ecoa dessa maneira, né? É engraçado isso. Podem dizer o que quiserem, os críticos podem escrever o que quiserem. O que vai dizer realmente, que vai dar o valor e a substância de uma determinada expressão artística, é o eco que ela vai ter no público, né? A diferença é que ela vai fazer na vida das pessoas. Então, são 9h27, nós estamos conversando ao vivo com o músico Celso Adolfo, que essa semana vai ser dia 24 e 25, não é isso?
Isso, amanhã e depois.
Então, amanhã e depois, amanhã vai ser na UENG em Ibirité, e depois na quarta-feira vai ser na Biblioteca Pública Leonor de Aguiar Batista, lá em Betim. Conta pra gente como é que vai ser exatamente essa aula-espetáculo.
Bom, eu não dou aula nenhuma, né? Na verdade, não sou professor de coisa alguma. Eu só vou mostrar o que eu fiz. Mas eu vou contar, então, rapidamente de onde surgiu essa história de fazer essas músicas, Sagarana.
Tá.
É que em 2012, em abril de 2012, foi inaugurado em Itaguara, aqui indo na 381 em direção a São Paulo, foi inaugurado em Itaguara o MUSA, o Museu Sagarana. Porque Guimarães Rosa começou a vida dele de médico e de escritor lá em Itaguara, em 1930. Ele formou-se médico aqui em Belo Horizonte, o mais famoso amigo dele da época e também médico da época é o Juscelino Kubitschek. Muito bem, Guimarães Rosa foi para Itaguara, né, um lugarejo naquela ocasião, 1930, mas lá ele exerceu a medicina, mas ele já gostava de escrever, e ali ele escreveu um monte de contos e mandou esses contos para o Rio de Janeiro, em 1937, tentar disputar um concurso literário. Ficou em segundo lugar, mas os contos ficaram na mão dele, e ele reviu todos eles e resumiu aquele mundo todo em 9 contos, 9 histórias. Essas 9 são o Sagarana, que em 1946 foi lançado na forma quase idêntica ao que a gente tem hoje, porque ele fez poucas correções depois disso. Mas essas histórias são todas passadas a partir da vida dele em Itaguara. Coisas que ele viu por ali, coisas que ele andou para cá, andou por ali, e ele foi captando tudo que estava naquele ambiente interiorano, né, aquele ambiente interiorizado mesmo do Brasil daquela época. Bom, ao inaugurar o Museu Sagarana em Itaguara, eu fui convidado para poder participar dessa festa e cantei lá algumas das minhas composições e fiz uma surpresa para a plateia. Foi uma festa aberta ao público, assim, a céu aberto, uma festa muito bonita. Eu tinha pensado o seguinte: ó, eu vou tocar lá, vou ver se eu consigo pegar um dos contos do Sagarana e recontá-lo. Peguei um deles, que se passou lá na cidade, chama Duelo. Aí peguei o Duelo e recontei. Bom, para poder cantar isso naquela festa, naquela hora, nós providenciamos a cópia da letra que eu tinha escrito, né, da coisa recontada, e distribuímos para a plateia. Eu fiquei um pouco temeroso, porque primeiro que a música estava muito nova, muito fresquinha, e segundo porque cantar um troço desse para uma plateia assim, na rua, eu fiquei com medo que o troço desse errado. Não deu errado por alguns motivos, mas o mais importante deles é que aquilo era coisa deles, da própria cidade. É uma coisa que estava em 1930 e 37, 1940, mas é da cidade. E isso atraiu a atenção da plateia. Cantei. Depois, aí foi muito legal, bacana, e no correr da noite surgiram comentários e tal, e alguém me pergunta por que eu não prosseguiria naquela ideia fazendo mais músicas com os contos do livro. Eu voltei para Belo Horizonte com aquilo na cabeça e tal, e imediatamente criei um critério para mim. Falei assim: eu vou embarcar nessa, mas criei o seguinte critério: eu posso às vezes recontar um conto, como eu fiz com Duelo, depois fiz com Corpo Fechado, fiz com Sarapalha. Posso fazer músicas imaginando coisas e citando uma frase ou outra que esteja dentro dos contos ali do livro todo, e posso ainda fazer uma terceira coisa, que é o que eu fiz bastante, que foi o seguinte: peguei todas as quadrinhas do livro, separei todas elas, de todos os contos, fui copiando calmamente todas elas, e comecei a fazer músicas com elas, assim, soltas, independente de uma estar no Corpo Fechado, estar no A Hora e Veja, alguns com a Traga. Eu fui juntando as quadrinhas e vi que quadrinha tem esse poder, né? Uma quadrinha sozinha, os quatro versos eles têm um poder de concisão e têm vida própria. Então você pode pegar quatro versos aqui, pular para outro assunto, pegar mais quatro, e pular para outra coisa e pegar mais quatro. E assim eu fiz com várias quadrinhas. E fiz agrupamentos. Em certos casos eu fiz algumas inteiras para fazer uma amarração. Quando eu faço uma intera qualquer, a minha intera fica bem indicada, né? Fica em itálico e está bem indicado que aquilo não faz parte do texto do Guimarães Rosa. Bom, e assim eu cheguei até o momento a 15 músicas em torno do livro. É sobre isso, vou discorrer um pouco, né, sobre o livro, sobre as coisas e sobre esses métodos de compor em cima de uma obra consagrada, uma obra do Guimarães Rosa. E, bom, o que eu espero é uma coisa bem, bem modesta, assim, eu não sou professor de nada, eu só quero contar o meu método e quero mostrar a música, entendeu? Ouvir a música vai ser o complemento de tudo, o fechamento de tudo.
Claro, né? Mas é uma ótima...
Agora eu pretendo gravar isso, lógico, fazer um CD com isso, eu tenho isso aprovado nessas leis de incentivo, não consegui captação até hoje, mas assim que conseguir, eu pretendo gravar isso, e isso, e a tiragem vai ser doada para o museu, não vai ter uso comercial da tiragem, de nada, nunca terá isso, porque a obra, além do mais, a obra pertence, os direitos autorais pertencem à família, nas filhas do Guimarães Rosa, do primeiro casamento, e além do mais, eu acho, a respeito de lei, que uma vez conseguido o dinheiro público, basta gravar aquilo, basta remunerar quem tiver que ser remunerado e pegar aquilo e fazer uma doação. Então, está definido isso. Eu vou doar a tiragem toda para o museu e o museu vai distribuir da forma que achar melhor, sempre distribuindo gratuitamente. Nunca isso será vendido, porque isso já foi pago com o dinheiro de todos nós, com o dinheiro de renúncia fiscal, que é um dinheiro de todos nós.
Certíssimo, senhor Sadolfo. Parabéns. Parabéns pela iniciativa, pelo trabalho. E boa sorte amanhã e depois nessa sua aula espetáculo. É informal, mas a gente aprende muito, né? Aprende
muito. Exatamente.
É a melhor maneira de aprender, eu acho, de projetar o conhecimento, é isso daí. É dessa maneira informal mesmo. Conversando e tudo, né? Trocando ideia com o autor.
Uma conversa de busquim. Uma conversa boa.
Muito obrigado pela entrevista. Sempre que quiser, apareça por aqui para divulgar seu trabalho.
Valeu. Um abraço. Obrigado a todos. Vamos para Betim e para Ibirité.
Vamos lá. Bom dia para o Celso Adolfo, que acabou de conversar com a gente aqui. São 9h36. Esse é o Universo Literário. Deixa eu lembrar de novo aqui. Ele vai estar amanhã na UENG em Ibirité e na quarta-feira na Biblioteca Pública Leonor de Aguiar em Betim, fazendo essa aula espetáculo sobre música e letra para Sagarana.
Falando de livros.